Esta vez estamos en la última palestra de este ciclo, un ciclo en el cual hablamos de negocios y finanzas a luz de los ensinamientos judaicos. Ya hablamos de varios tópicos, desde la ética en los negocios hasta los activos interesantes, las acciones que más vale la pena investir. Hoy, en esta última aula, un tópico dos más importantes, cómo preservar dos activos primordiales, reputación y tiempo. Estos dos activos son absolutamente necesarios, son alicerces para un negocio funcionar. Cualquier vida corporativa precisa de ellos. Então vamos ver o que o judaísmo fala a respeito. Na ética dos pais, Pirkei Avot, nós temos lá uma dica interessante de Rabbi Shimon, famosa. Shlosha ketarim hem, existem três coroas. A coroa do sacerdócio, do estudo, do reinado, e depois eles dizem, Veketer Shem Tov Ole al Gabehem. A coroa do bom nome se sobrepõe sobre todos esses três. Nós vamos ainda um pouco aprofundar-se nesta palavra dos nossos sábios, mas interessante, a Keter Torah, a coroa do estudo da Torah, algo importantíssimo. A coroa do reinado, o rei David, o rei Salomão, todos os reis, dizem os nossos sábios, Keter Shem Tov, a coroa de um bom nome se sobrepõe, é mais importante, é mais elevada que os primeiros três. E o próprio Salomão, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, escreve nos seus livros, Tov Shem Mishemen Tov, Vetov Yom HaMavet Miyom Hivaldo. É melhor um bom nome com um bom azeite. E é melhor o dia do falecimento que o dia do nascimento. Então ele está louvando um bom nome. Melhor com um bom azeite. Por que isto? Porque azeite, apesar que ele boia em cima de praticamente todos os líquidos, mas quando você derramar azeite em cima da terra, após 5 minutos, você não vê mais nenhum vestígio deste azeite. O óleo vai e penetra. Em geral, o óleo se espalha, ele é viscoso. Logo depois, você não vê mais nenhum sinal que aqui tinha óleo. Mas o bom nome, mesmo que a terra cobriu a pessoa, após o sepultamento, o bom nome continua. O bom nome é algo que não está limitado por fronteiras. Ele atravessa oceanos, bem antes que existia a internet. Não precisa de navios. O bom nome é algo que flutua, que voa bem longe. Nossos sábios dizem que o bom nome não é só o nome dele. Keter Shem Tov, se alguém estudou Torá, ele tem o mérito de ter estudado Torá. Mas Keter Shem Tov, se alguém tem um bom nome, então esta criatura refleta o Criador, é o bom nome do Criador. Ele faz um Kiddush Hashem, ele santifica o nome de Deus. Ele espalha entre as pessoas, veja esta criatura, veja esta obra de Deus. Todos louvam ele. Todos falam, Ashrei Aviv Shelimdo Torah, Ashrei Rabo Shelimdo Torah. Feliz o homem que ensinou a Torá para este homem. Então não é apenas o nome dele. Aqui tem um reflexo do Todo-Poderoso. No Midrash Tanhumá nós encontramos também uma dica interessante. Que o ser humano durante sua vida tem três tipos de nomes. Tem um nome que os pais dão. Na hora do nascimento, este nome que se dá na hora do Brit para um menino, na hora da subida do pai na Torá para uma menina, este é o nome que ele recebeu de seus pais. Depois existe um nome que ele recebe de seus amigos. Aquele apelido, a aquele nome abreviado, ME, NO, A, U, etc. No Brasil gostam de bem abreviar as sílabas. E depois existe um terceiro nome, que é o nome que ele mesmo conseguiu durante sua vida. Aquele que a pessoa se esforçou para conseguir algo, um bom nome. Este é o mais importante de todos. Este que vai ficar. Kol mi sheruach habriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. Uma pessoa que é agradável, que tem um bom nome entre as criaturas, automaticamente ele também está querido por Deus, pelo Altíssimo. Meus amigos, no mundo dos negócios não é diferente. O bom nome é essencial. A reputação de uma firma, de uma marca, de uma empresa vai determinar o que vai acontecer com ela. Não há dúvida. Como se consegue isso? Obviamente, uma empresa precisa de parâmetros éticos. Tem que se cuidar, concorrência justa, não tem espionagem industrial, ser honesto, produtos bons, não enganar, serviços inovadores, alta qualidade, o que ele vende. Em geral, a pessoa que cuida de negócios tem que ser uma pessoa bondosa, justa, generosa, obviamente também firme e decidido, não tem dúvida. Em geral, hoje se fala muito que a pessoa tem que ser socialmente correto, ambientalmente correto. Tudo isto faz parte do bom nome, não tem dúvida. E o judaísmo concorda com isso. E as consequências são imediatas. Quando uma empresa tem tudo isto, ele vai imediatamente sentir que ele tem mais clientes, mais lucros e mais prosperidade. É óbvio. Nos Estados Unidos, eles têm um nome para isto. Eles chamam isto de capital reputational. Quer dizer, existe um capital, se pode falar, reputacional. Isto tem um valor. Isto tem um valor no mercado. Isto dá certas vantagens. Se uma firma tem realmente tudo que nós falamos e se cuida em honestidade, injustiça, clientes, qualidade, ética, honestidade, etc., obviamente que esta firma vai ter muitas vantagens sobre seus concorrentes. Por quê? Primeiro, uma firma que tem uma boa reputação, ela pode colocar seus preços mais altos. Porque o nome é bom. Isso que se chama preços premium. Ela não precisa investir tanto em marketing, em propaganda. O nome é bom. Mais facilmente vai adquirir altos funcionários, adequados. Então, uma firma com uma boa reputação, sem dúvida, vai para frente muito mais facilmente. Como se adquire isto? É muito fácil falar boa reputação, bom nome. Isto nos livros se encontra facilmente. Como disse uma vez o grande Messi Reb Levitzak de Berdichev, Deus colocou toda a moralidade nos livros e as dificuldades e as paixões no mundo. Seria mais fácil se ele tinha feito o contrário. As paixões e as dificuldades nos livros e a moralidade lá fora. Mas não é o caso. Então, como se adquire este bom nome? Nossos sábios dizem que isto se adquire lentamente, com muita perseverança e com muita constância. Não é algo que vem de um dia para o outro. Não é algo que vem rapidamente, não. É de negócio em negócio. Isto se faz, na verdade, devagar, de venda em venda. Cada vez que ele faz um negócio, como ele tratou, como ele usou, como ele atuou, isto vai se espalhando, vai construindo. Uma pessoa vai construindo lentamente sua reputação, de forma acumulada. Não é algo rápido, demora, mas com muita perseverança e principalmente na mesma direção. Alguém que pegou sobre si princípios éticos como dirigir sua fábrica, ou seu consultório, ou sua lojinha, não faz diferença, não pode ir nem à direita e nem à esquerda. Então, uma boa reputação não se constrói com marketing, nem com PR, nem com propaganda. Não. A propaganda pode ajudar, pode embelezar o invólucro do produto. Mas a boa reputação é uma luta. É algo que vem com muito tempo, se constrói lentamente. E a pessoa tem que se cuidar muito de como que ele vai reagir. Já vimos alguns exemplos em aulas passadas. Eu vou dar para vocês mais dois exemplos. Mercado americano. Todo mundo conhece a Intel. Quem não conhece? Uma das maiores firmas do mundo em produtos de informática. Anos atrás, se descobriu com chips da Intel, aqueles chips Pentium, tinha um leve defeito, muito leve. Somente pessoas que mexiam em computadores com programas extremamente complicados podiam perceber isso. Senão não se percebia, a grande maioria do povo não percebeu. Somente aqueles realmente eruditos na matéria em coisas complicadas. Mas, de repente, se espalhou a voz que naquele chip Pentium tem um pequeno defeito. E a Intel não queria reconhecer. Negou, depois finalmente se demonstrou, se recusou a trocar o produto, depois o povo inteiro, todo mundo queria trocar. Eles queriam trocar somente para aqueles que mexem com esses cálculos complicados. Isto custou para a Intel que as ações delas baixaram 15, 20%. Até finalmente reconhecer. O cliente se sentiu lesado. Se ele usa ou não usa, tem um defeito no chip, eu quero que você me troque. Se não era uma Intel, uma firma tão grande, de grande reputação, sem dúvida quebrava. Conseguiu passar esta crise pela sua reputação, mas não teve a reação correta. Até hoje, segundo exemplo, nos Estados Unidos, tem gente que não usa Exxon. Vocês ouviram falar todos de Exxon, os postos de gasolina, gasolina Exxon. Quem não escutou? Exxon comprou a Mobil. Tem gente que não usa. Por quê? Porque se lembram daquele acidente ambiental que aconteceu, daquele navio Exxon Valdez, que derramou óleo no mar lá perto do Alasca, não me lembro os detalhes, se sentiram agredidos em leis ecológicas. Muitos americanos, quando têm que escolher entre gasolina Exxon e uma outra, pegam uma outra. O povo não perdoa. Reputação é uma coisa que, da mesma forma que você tem que adquiri-la devagarzinho, e demora, e lentamente, como falamos, para perdê-la é rápido. Para perder uma boa reputação, não precisa de muito. Deus nos livre, um boato pode derrubar uma gigante. Normalmente, uma empresa pode perder sua reputação, eu diria, de três formas. Ou que realmente, Deus nos livre, teve um defeito no produto. Alguma coisa aconteceu, o produto saiu errado. Como tem hoje recalls. E todos sabem muito bem que uma firma jamais vai brincar com isso. Teve um defeito num automóvel ou que seja uma máquina, chamam e devolvem, por favor. É obrigatório por lei e por ética. O consumidor é rei, e no judaísmo também. Então isto pode derrubar uma firma. Uma segunda razão pode ser atividades não éticas. Se de repente se descobre que qualquer firma que seja, empresa, ou qualquer homem de negócios, mercado financeiro, imobiliário, em particular, que seja, ele tem atitudes antiéticas, não se comporta como se deve, dinheiro dele não provém de formas corretas, vem de drogas ou de escravidão infantil, como sofremos neste país. Isto é nocivo, prejudicial. E uma terceira forma, óbvia, é o que se chama no judaísmo Lashon Hara. Uma fofoca maliciosa, uma difamação, uma palavra pode derrubar um gigante. Uma fofoca que tal firma, as ações vão cair e de repente tem uma corrida para retirar, que seja dinheiro ou ações, e acaba. Quando os nossos sábios falaram a Chaim va Mavet beyad alashon, vida e morte depende da língua, não era exagerado. A língua pode matar uma multinacional, o maior banco do mundo. Só um boato errado. Nossos sábios dizem na Gemara em Shabbat, Daf Tetvav, que a língua é pior que a espada. Porque a espada mata a pessoa que está perto. A língua mata a distância, de longe, sem dúvida. Lashon hara prejudica três: aquele que fala, aquele que escuta e de quem se fala. Então não há dúvida, não somente uma fofoca, não somente uma difamação, uma insinuação. Se alguém te pede recomendação sobre uma firma e você insinua assim maliciosamente, você deprecia, mais ou menos, aquele, não, sim. Nossos sábios dizem que be'apam arguish, até com o nariz dá para matar uma firma, alguém. Porque você fala, se fizer assim com o nariz, já entendeu que o cliente ou que o fornecedor não serve. Se isto se espalha, aquele fornecedor pode fechar. Nossos sábios contam uma história. Tinha um homem que realmente não cuidou da sua língua. Ele resolveu, um belo dia, se tocou, que ele praticou demais o Lashon Hara. Ele quer fazer teshuva. Ele quer, de repente, se arrepender. Foi falar com o rabino. O rabino falou para ele, sabe o quê? Antes que eu te encaminhe para teshuva, me faz um favor, aqui na minha casa tem um travesseiro. Este travesseiro é feito de penas. Você vai na rua, abre o travesseiro e coloca as penas, vai e vai espalhando. Ele achou estranho, mas tudo bem. Foi, pegou aquele travesseiro velho, estava cheio de penas, de ganso, bonito, ele foi espalhando. Voltou, o rabino falou, sabe o quê? Me faz um favor, vai e busca as penas de volta. Ele foi, não dá mais. O vento pegou, levou aqui, lá, impossível, foi correndo um pouco atrás, impossível. Disse o rabino para ele, presta bem atenção. O que aconteceu com estas penas? Exatamente com tuas palavras. As palavras são como flechas. Saiu da boca, acabou. Não dá para voltar. Não dá. Então, as mal línguas podem acabar com o negócio. Não tem dúvida. A reputação é essencial no mundo dos negócios. Não somente o judaísmo diz que a pessoa tem que cuidar do Shem Tov. Não somente o rei Salomão diz Tov Shem Mishem Tov, que o principal na vida é se comporta, tenha um bom nome, se cuida. Quando os nossos sábios analisaram o versículo, Vi'item Nikiim Melokim Vanashim, vocês vão ser cuidadosos, sejam honestos, aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Por quê? Dizem os nossos sábios. Porque não basta ser honesto você com Deus. As pessoas também têm que ter a impressão que são honestas. Você pode ter as melhores intenções do mundo, mas se os atos não correspondem, não serve. É muito importante se cuidar como que as pessoas vão te julgar. Hoje, um dos grandes gigantes do mundo corporativo, Warren Buffett, todo mundo escutou falar dele, um grande filantropo, um homem que dá bilhões, literalmente, para caridade. Este Warren Buffett deve ter milhares de diretores em todas as empresas que ele tem. E cada mês ele solta um memorândum, algumas informações, com algumas dicas e, obviamente, orientações para seus diretores. Numa delas, me contou alguém, ele escreveu assim: nós podemos perder dinheiro. We can lose money. É muito dinheiro. But we cannot lose our reputation. A gente não pode perder a nossa reputação. Isto não. Nisto eu serei implacável. Se alguém perdeu dinheiro, ele falou, fez um erro, um diretor pode errar. Mas manchar a nossa reputação, implacável. Não é à toa. Não é à toa. Muito importante. Nos Estados Unidos, a famosa firma Procter & Gamble, todo mundo conhece, aquela que fornece coisas para as cozinhas, etc., para as senhoras, todo ano, esta firma gasta milhões de dólares para tentar apagar um boato, que teve dezenas de anos atrás, que esta firma apoia organizações satânicas. Um boato totalmente mentira, não tem nada a ver, já foi comprovado, já foi julgado, nada. Mas teve um boato nos Estados Unidos que circulou que a Procter & Gamble está apoiando seitas satânicas. Milhões de dólares cada ano eles gastam em PR, em televisão, em escritos. Pode olhar no site deles, vocês vão ver que tem toda uma conversa a respeito para mostrar que não é verdade. Quando o boato se espalhou, é muito difícil inverter assim. Então, meus amigos, ainda no mundo dos negócios, hoje em dia, que a concorrência é grande, e não somente que a concorrência é grande, mas que cada um zela para ter o melhor produto do mundo. Hoje nós sabemos isto. As grandes firmas, todas elas, tentam ter a melhor qualidade possível. Isso que se chama qualidade total. A única coisa que diferencia um produto do outro, o que é? A única coisa que sobrou é seu nome e sua reputação. Porque afinal, hoje todas as grandes firmas tentam fazer o melhor produto do mundo. O que muda? Por que um cliente, quando entra no supermercado, vai direto nesta prateleira? O nome, a reputação, é isto. É um reconhecimento da sociedade. E isto tem que se adquirir. A pessoa tem que lutar para isso. Não vem sozinho, não. Interessante. Hoje em dia, mesmo o mundo corporativo reconhece que não basta mais o QI. 20 anos atrás, se falava só de QI. Numa entrevista, o que é QI? O quociente intelectual, inteligente, quanto que ele é inteligente, quanto que ele tem de cérebro, quanto que as meninges dele trabalham, o raciocínio. Era só isto na entrevista, nada mais. 10 anos atrás, quem se lembra, teve um best-seller que se lançou, Inteligência Emocional. De repente, se lançou que não tem só QI, tem QE. Que é? Quociente emocional. Como uma pessoa reage em certas situações? Um diretor de uma empresa tem um problema, ele vai pular, ele vai gritar, ele vai surtar, ele é calmo, ele é tranquilo, o que vai acontecer? E hoje nas entrevistas, muita coisa se baseia nas emoções da pessoa, não tem dúvida. Hoje, meus amigos, quem um pouco conhece, eu estou fora do mundo dos negócios, mas quem acompanha um pouco as descobertas sabe que tem um terceiro, QS, Spiritual Quotient, o quociente espiritual. Quanto que esta pessoa tem sensibilidade espiritual? Onde está a alma dele? É só corpo ou tem alma? Este homem tem alguma coisa a mais? Ele se preocupa apenas consigo, ou com a comunidade, com o mundo, com o ambiente? O que está acontecendo? Como está esta pessoa? O que ele fala tem sentido, ele tem uma visão, ele tem uma missão no mundo, e assim em diante. Isto se procura muito hoje em dia. E isto vai de par com a nossa visão. O homem não é feito apenas de corpo, ele tem uma alma. E esta alma dele nos negócios também tem que ser sensível. Não adianta. O homem que nos negócios, no mundo das finanças, apenas usa o corpo, não está usando tudo que o Criador deu para ele. Então ele está fazendo as coisas pela metade. Na Índia, tem hoje uma firma, se chama Amul. Esta firma é uma das maiores corporações que fornece leite e recolhe leite em mais de 10 mil lugares. E eles se especializaram em recolher leite de pequenos, nem fazendeiros, particulares, indivíduos que têm uma vaca em casa apenas. Olha que bondade! Uma coisa extraordinária. Essas pessoas colocaram sentimentos. A maior firma é uma associação. Mais de 10 mil fornecedores de leite. Eles se especializaram em recolher leite também de pequenas pessoas. O cara tem só uma vaca em casa, mas ele tem leite. Estão recolhendo. Isso é extraordinário. Isto mostra sensibilidade. Você está se preocupando com os outros, com os pobres, para eles também ganhar alguma coisa. Esta vaca é o sustento dele. a British Petroleum gasta milhões para encontrar energias alternativas. Apesar que a maior firma talvez de petróleo, mas entendeu que tem que fazer coisas mais limpas. Pessoas que se preocupam. Então, isto hoje em dia é importantíssimo. Se alguém quer ser sucedido no mundo dos negócios, ele quer ter uma reputação boa, ele tem que mudar sua forma de fazer as coisas. Não é mais eu quero ganhar, eu me interessa apenas meu lucro, o que, é que vai acontecer? Pode sacrificar todas as pessoas que estão ao seu redor e todo o ambiente que está ao seu redor. Isso não funciona mais. Não funciona mais. E não é a visão judaica. Quando Maimônides está dizendo que na época messiânica, e obviamente estamos se aproximando, estaremos numa época que não haverá lo kin'a velo tacharut. Não haverá inveja e não haverá competição. Porque hama'adanim yuka'afar. Haverá fartura para todos. Como o pó da terra está cheio, haverá prosperidade. O que, que Maimônides está nos dizendo? Isto é a melhor situação possível. Sem inveja e sem competição. E hoje estamos vendo isto. O mundo entende hoje que a competição é uma coisa saudável. Não é que eu tenho que lucrar, eu tenho que pisar sobre todos os meus competidores, como antigamente se pensava. Hoje você pode ter uma rua da consolação com 20, 30 lojas de lâmpadas de iluminação. Uma rua do gasômetro com 50 lojas que vendem madeira. E não tem problema nenhum. Ao contrário, um beneficia o outro. É o contrário. Hoje em dia, a filosofia do trabalho é o seguinte. Eu vou ganhar e todas as pessoas que estão ao meu redor também devem ganhar. Isto é a filosofia correta. Todas as pessoas com quem eu lido também devem ganhar. Todo mundo entende isso. Qualquer corporação, qualquer firma, qualquer empresa entende. Se eu ganho, todos que trabalham comigo têm que lucrar também. Quanto mais eu lucro, quanto mais eu lucrar. É fantástico. Se eles vão lucrar, eles vão ter benefícios ou participação, chama isso como você quer, eu também estou crescendo. Isto é espírito messiânico. Isto é espírito judaico. O mundo está hoje caminhando para entender que não é mais competição. Eu somente vou lucrar. Todos têm que ganhar. Sem exceção. Vamos ficar ambos ricos. Qual é o problema? Não estou mais sozinho. Mudou. Isto é a visão judaica. Quando uma pessoa tem uma boa reputação, muitas portas se abrem. O nome dele permite-lhe fazer uma série de coisas. Vamos pegar um exemplo. Todo mundo conhece as motos Harley Davidson. De repente, um belo dia, a Harley Davidson resolve que quer fazer roupa. O que, é que eles entendem de roupa? Nada, absolutamente nada. Iogurte Danone resolve fazer água. O que tem a ver leite com água? São duas coisas diferentes. Uma vez que você tem o nome da Danone, você pode soltar qualquer produto. E Harley Davidson pode mexer com roupa. E hoje todas as franchising é isto. Uma vez que o nome é bom e que a reputação está correta, muitas portas se abrem falando em negócios. No mundo globalizado nosso, que em um segundo a internet me leva em todos os continentes, a reputação fica mais importante ainda. Por quê? Um erro, um defeito, uma reclamação. Tem uma página no Estadão com as reclamações dos consumidores. Tal produto não é bom e normalmente a resposta vem bem rápida. Quando telefona e quando liga para a firma, pouca chance de ser atendido. Mas quando vai no jornal, olha a rapidez. Normalmente a resposta já está embaixo já do reclamante. Na mesma hora. Que cada um está com medo do seu nome. Hoje que tem internet, isto passeia pelo mundo. Você fez uma coisa bonita, uma firma resolveu realmente pegar seus lucros e investir pelo bem-estar dos cidadãos, isto vai por todo lugar. Reputação, obviamente, e aqui quero fazer uma ressalva, não significa que a pessoa lentamente se levantou e seu nome é tão bom e tão especial, etc., que de repente ele esqueceu quem ele era no passado. Não, não é isso. Reputação deve ir e caminhar junto com a humildade. Muita gente teve sucesso na vida e tem medo de falar que eles moravam no Bom Retiro, ou na Moca. Eu imagino. Não. A reputação não significa negar um passado humilde. É simplesmente um reconhecimento que a pessoa trabalhou bem e Deus o abençoou, porque afinal, nada é feito pelas nossas mãos sem a bênção divina. O Talmud nos conta uma história bonita a respeito disto. Tem um midrash que diz o seguinte em Shira Shirim, que havia um homem que chamava Yusta. Este Yusta era um alfaiate na cidade de Tzipori. Tzipori é uma cidade talmúdica perto de Tiberia, perto de Tiberiades. E este homem, Yusta, era um simples alfaiate, muito simples. Na rua principal ele tinha uma bancada, lá ele cuidava das roupas, dava, ele arrumava, passava, etc. Um belo dia, não sei como, ele conseguiu uma viagem até Roma. Uma delegação foi lá, ele se juntou e foi até Roma. E por incrível que pareça, esse simples Yusta chegou até ter uma certa amizade com o imperador lá, com as autoridades. Ele acabou fazendo um pedido. Ele gostaria de ser mandado como governador da região lá em Tzipori. E ele conseguiu. E um belo dia, volta para Tzipori o novo governador, que vai ser empossado. E as pessoas estão lá, esperando a parada, vai ter um desfile, o novo governador chega numa carruagem, e tem um boato dizendo que isto é Yusta. Ele está chegando, alguns olham e falam, isto é Yusta. Outros, não é Yusta, não parece, não é ele. E começou as apostas. Então, chegou um sábio e falou, olha bem, quando ele vai passar com a carruagem, vamos dar uma olhada. Se ele se vira com seus olhos e olha o ponto onde que ele sempre estava vendendo roupas e arrumando, costurando, é o Yusta. Se ele passa sem olhar, sem observar, não é o Yusta. E obviamente era Yusta, ele realmente virou a cabeça e olhou e reconheceu. O que significa isto? Esta história é muito mais profunda. Nossos sábios não nos contam relatos apenas pelo relato. Aqui tem uma lição. Yusta ficou um governador, foi promovido na vida. Deus o abençoou. Ele tem agora mais poder, mais reputação, tudo o que vocês querem. Mas ele ainda se lembra dos valores que ele tinha quando era um simples alfaiate. Ele tem ainda a humildade do passado. Ele não esqueceu seus amigos. Isto é a pergunta. Reputação não significa esquecer de onde você vem. Significa simplesmente zelar por qualidade, por ética, por justiça. Isto é reputação. Zelar por ideais judaicos e traduzi-los na prática, na vida corporativa. A verdadeira reputação, meus amigos, ela só pode surgir se a pessoa acompanhar o seu nome a boas ações. Eu vou me permitir explicar isto um pouco mais para vocês, já que estamos falando de nome, de bom nome, Shem Tov, Keter Shem Tov. Existe uma passagem na Torá muito interessante. Quando a Torá fala no livro do Êxodos, das roupagens do Kohen. Aquele sumo sacerdote, o Kohen Gadol, tem 8 roupagens especiais, ele tem uma tiara de ouro, e ele tem também uma placa, um tipo de pectoral, com 12 pedras preciosas. Nestas 12 pedras, diamante, esmeralda, rubinho, safira, ônix, tudo o que vocês podem imaginar, nestas 12 pedras, estão incrustados, gravados os nomes das 12 tribos de Israel. E fora estas 12, ele tinha ainda mais 2 pedras aqui nos ombros, onde também de cada lado estavam gravados os nomes das tribos de Israel. E a Torá diz o seguinte: Veha'avanim hayu al shmotam shel bnei Israel. E as pedras ficam al shemot bnei Israel, em cima dos nomes do povo de Israel. E a Torá diz como que era gravado, pituchei chotam, era gravado como num carimbo. Pergunta o Maharil Diskin, uma pergunta simples, por que que a Torá diz que a pedra estava em cima dos nomes? Tinha que estar escrito o contrário, os nomes estavam em cima da pedra. Olha que linguagem estranha. A linguagem diz: Vayu Havanim al Shemot Bnei Israel. As pedras estão em cima dos nomes. Como? Os nomes estão em cima da pedra. E como que fala que está gravado como um carimbo? Num carimbo você grava as pedras ao contrário. Não dá para ler. Em qualquer carimbo nós sabemos que as letras estão inverso. Responde o Maril Diskin. Uma resposta genial. Ele diz o seguinte: não queriam a Torá que as pedras preciosas sejam estragadas. Então não se gravava em cima da pedra, mas se gravava por baixo da pedra. O nome era gravado embaixo da pedra. Agora, respondemos as duas perguntas. Quando se grava embaixo da pedra, você tem que gravar o avesso para poder ler. É obrigatório. Então, realmente, a pedra estava acima do nome, e não o nome em cima da pedra. Só quando a Torá diz, Ve'avanim hayu al shemot b'nei Israel, a pedra estava em cima do nome, e estava gravado o avesso. Então, o nome brilhava através da pedra. Uma pedra é Reuven, a outra Shimon, a outra Levi, Issachar, Zevulun, Gad, Asher. Todos os nomes brilhavam através da pedra, gravados por baixo. Presta bem atenção agora. Pedras no judaísmo são comparados a palavras, a letras. No Sefer Yetzirah, no livro da formação, ele fala: duas pedras formam duas palavras. Com duas letras, A, B, posso fazer duas palavras, A, B e B, A. Três pedras, posso fazer seis palavras. Pedras são, na verdade, individuais, mas quando você coloca várias pedras, você faz uma construção. E várias letras, você faz palavras. O nome destas tribos brilhava através das letras. Letras da Torá, letras da Tfilá, através do objeto sagrado do templo, através da mitzvah. Sabe quando o nome de uma pessoa pode brilhar? Através das boas ações que ele faz, através das palavras bonitas dele no estudo ou na oração. É lá que brilha o nome. Nome sozinho não brilha. O nome tem que ser acompanhado de alguma coisa. Quando tem o nome e tem também uma pedra preciosa, tem o templo, tem uma mitzvah, tem uma Asim Tovim, tem Torá, tem Tfilá, neste caso o nome pode brilhar. E isto nos explica a Mishnah que nós mencionamos no começo. No começo nós falamos que na ética dos pais está escrito que tem três coroas: a coroa da Torá, do sacerdócio e do reinado. E tem uma outra que se sobrepõe sobre todas, que é a coroa do bom nome. Isso são quatro, não são três. Então, como que Rabbi Shimon fala Shlosha Ktarim? São três coroas, são quatro. No final, são quatro. A resposta não. A coroa do bom nome, ela se acopla com cada uma das três. Quando alguém tem, na verdade, estudo, erudição, boas ações, sacerdócio, e junto com a coroa do bom nome pode brilhar. Então são três. O Keter Shem Tov, ele se junta com cada uma destas três para poder brilhar. Só o bom nome é algo essencial no judaísmo. Um judeu tem que zelar por isto individualmente e também no mundo dos negócios. Não tem dúvida, porque afinal, para ter sucesso é necessário, e a única coisa que vai ficar, a única coisa que vai perdurar e que vai permanecer após o passamento desta vida passageira é o bom nome, Keter Shem Tov. O judeu tem que se cuidar ao máximo, ele não pode se permitir, não tudo, ele tem que saber de onde que ele vem. Ele pertence a uma nação que é um farol de ética, de moral, de comportamento. Se conta a história, quando foram na França e destronaram Luís XVI,
Louis XVI, en francês. Tiraram ele do trono, colocaram numa prisão. Só tem uma anedota que diz, pegaram o filho dele e os homens pensaram naquilo, era um filho jovem, talvez de 15, 16 anos, não sei. Eles acharam, sabe o quê? A melhor forma de tirar as aspirações deste moço ser rei um dia, vamos juntá-lo com os maiores bandidos. E foram, deportaram ele numa comunidade de pessoas de baixo calão, baixo moral, para realmente depravá-lo. Se ele está depravado, jamais este homem vai pensar em monarquia. Passaram 6 meses e não conseguiram que este moço, o filho de Luís XVI, pecasse. Não se juntou, não se deixou influenciar, nada, nada. Estranharam. Nós sabemos quando alguém está num mal ambiente, normalmente tem uma influência. Chamaram ele e perguntaram para ele, mas o que está acontecendo? Eu não posso fazer isto, pois eu nasci para ser um rei. Moço jovem, não posso fazer isto. Eu nasci para ser um rei. Nós nascemos e Deus nos disse que do Shim Tiu sejam santos, sejam refinados. Vocês são para mim um reinado de sacerdotes. Se cuida, se comporta, suas atitudes têm que ser nobres. Nós nascemos para isto. Tempo. Como que se preserva o tempo? Isto é uma pergunta interessante. Preservar e cuidar da reputação, tudo bem, estou me cuidando. Mas tempo é uma coisa que anda. Como pode preservar tempo? Pode controlar o tempo? Afinal, já falamos várias vezes nas nossas aulas que o tempo é um ativo que é insubstituível. Cada minuto que passa, diminui. Está certo? Passou 1 minuto. Você não pode voltar para trás, impossível. Avançou, não dá mais. Uma pessoa no mundo dos negócios, na vida particular, pode perder bens, pode recuperar. Queimou um container, Deus ajuda a se comprar um outro. Afundou um navio, construímos um outro. Mas tem um asset, tem um ativo que você jamais vai recuperar. Impossível. Não pode ser substituído, não pode ser reconstruído, não pode ser recomprado, não pode ser readquirido. Se chama tempo. O tempo passa, ele anda. Então, como podemos preservar tempo? Mas os nossos sábios dizem que tem algumas maneiras, tem algumas formas que você pode quase que dominar o tempo e controlá-lo. Tem um versículo na Torá que diz, Ushmartem et hamatzot. Cuida para as matzot não ficarem chametz, para aquelas matzot não serem fermentadas. Como se faz isto? Com agilidade, com rapidez, colocar no forno imediatamente. Dizem os nossos sábios, já que na Torá não tem pontinhos, em vez de ler Ushmartem et hamatzot, Ushmartem et hamitzvot. Cuida-se. Uma mitzvah passa na tua frente. Uma boa oportunidade, uma boa ação. Alguém te ofereceu uma mitzvah, pega! É uma oportunidade. Não deixa passar. Amanhã não está mais. Fermentou, acabou. Então, boas oportunidades, seja rápido. O judaísmo acredita na agilidade, na rapidez. Ser ágil é uma grande virtude. Grande virtude. A pessoa não perde tempo. Abraão Avinu, se você olha, ele tinha 99 anos, ele foi correndo para poder se apressar e realmente dar hospitalidade para esses 3 passantes que estavam visitando ele. Nós acreditamos muito em machmitzim et hamitzvot. Não perder a oportunidade. O mais rápido, o mais ágil que você é em fazer uma boa ação, o mais você se aproxima ao Criador. Não perde a oportunidade. Não necessariamente ela volta. Porque o tempo é uma criação de Deus. Tempo não é infinito. Tempo pode ser medido. Tempo começou um certo momento. Não sempre existiu. De acordo com os cabalistas, o tempo foi criado no mundo da Tzilut, da emanação, numa certa etapa da criação. Já que é uma criação de Deus, se eu sou capaz de diminuir o tempo entre uma decisão boa e a ação, eu estou, na verdade, quase que dominando o tempo. Dentro do judaísmo, nós não acreditamos que o desenvolvimento do tempo é o mais importante. O principal é seu aproveitamento. Quanto que se aproveitou do tempo? O que que você fez do tempo? Já falamos muitas vezes, um homem pode viver 120 anos, fez pouco. Um outro viveu 35 anos, fez muito. O aproveitamento do tempo, preencher o tempo. Quando nossos sábios disseram que você abençoa alguém com longevidade, no judaísmo você fala arichut yamim, dias bem preenchidos. Avraham zaken baba yamim. Avraham era velho, mas não sou velho. Preencheu o tempo. Baba yamim, cada dia era um dia bem aproveitado. De manhã fez um favor para alguém, depois construiu aquilo, depois se ocupou da sua família, depois educou seu filho e ganhou dinheiro, distribuiu para os outros honestamente e assim diante. Aproveitar cada momento, não perder tempo. Isto é muito importante. Isto é judaico. Quando uma pessoa sabe cuidar bem do tempo, isto é absolutamente judaico. Ele realmente faz o máximo para realmente edificar e façonar o tempo dele. Ele que dirige, ele administra o tempo. Isto se chama administração do tempo. A vida vale mais pelo seu senso que quanto que ela dura. Quanto que ela dura não é importante. Importante como você usou este tempo. O que que você fez, meu amigo? Ociosidade não serve. Não é judaico. Bitulzman, perder tempo. É isto. No mundo corporativo, no mundo dos negócios, é principal. Se alguém quer ser sucedido em negócios, ele tem que ser muito bem organizado. Cada minuto é minuto, cada tempo é tempo, é bem aproveitado, as prioridades corretas, ele sabe o que é para hoje e o que é para amanhã. Esse é o curso básico da administração do tempo. Isto se chama, em hebraico, liot mesudar, seder. Seder no judaísmo não é só na noite de Pesach, seder é ordem, ter ordem, ser ordenado. A bagunça não serve neste momento. Muitos tzadikim trabalharam duro para chegar a ser organizados. Mesudar, seder, organizado. Faz uma semana e meia atrás, nós lemos um texto bíblico extraordinário, que é uma lição da administração do tempo. Time management. Todo mundo conhece esse trecho. A gente fala ele cada sexta-feira à noite. No Kiddush, nós falamos assim: Vayechal Elokim Bayom Ashvi Melachto Ashirasa. Deus terminou no sétimo dia o seu trabalho, a sua criação. Um versículo depois nós falamos: Vayivarech Elokim et Yom Ashvi Vaykadesh Oto. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, que é o Shabbat. Que vos Shabbat Mikol Melachto Ashirasa. Porque neste dia ele descansou. Ele parou todo o trabalho. Só olha como está contraditório. No segundo versículo, o que falamos? Que Deus no Shabbat parou qualquer trabalho. Que bom Shabbat Mikol Melachto. Ele parou qualquer tipo de trabalho. No versículo anterior, nós falamos: Vayechal Elokim Bayom Ashvi. Deus terminou o trabalho no sétimo dia. O que vocês entendem que terminou no sétimo dia? Ele terminou no sétimo dia, não no sexto dia. Então, no sétimo dia, ele fez alguma coisa ainda. Só como fica isto? Deus trabalhou no sétimo dia, descansou no sétimo ou no sexto? Esta é uma pergunta clássica. E Rashi, o comentarista clássico, o exegeta por excelência, traz os Midrashim e diz o seguinte. Escuta bem a resposta, porque ela é importante para nós. O ser humano não sabe a hora certa. Se você perguntar a qualquer ser humano, quando que é o pôr do sol? Mas o que é o pôr do sol? O pôr do sol quando ele se põe nas montanhas, ou no vale, ou no plano, que é a latitude, que é a altitude. É muito relativo.
Deus sabe exatamente quando que é o pôr do sol, quando que é levantar do sol. Nós não sabemos.
Então o ser humano, nós judeus, temos que receber o Shabbat alguns minutos antes do tempo, porque a gente não sabe bem quando que é. Por isso as senhoras acendem as velas 18 minutos antes do tempo, porque a gente não sabe bem quando que é. E também nós não terminamos o Shabbat bem direitinho no anoitecer. Alguns minutos depois, para ter certeza de não transgredir e de não desrespeitar o Shabbat. Mas Deus, diz o Midrash, ele sabe exatamente a hora que termina a sexta e quando começa o sábado. Para ele não tem segredo. Ele sabe bem quando que é o pôr do sol.
Então Deus trabalhou até a última hora. Ele foi criando criaturas até o último segundo de sexta-feira. Quando chegou o sábado, ele terminou. Sábado para nós significa sexta-feira à noite, obviamente. Quando entrou o Shabbat, o pôr do sol, ele parou. Mas os nossos olhos humanos parece que ele ainda trabalhou no sétimo dia. Isto é, os nossos olhos.
Então está resolvida a contradição. Deus parou realmente na sexta, mas aos nossos olhos parece que ele parou no sétimo dia. Mas ele não trabalhou no sétimo dia. Ele trabalhou e criou até a última hora.
E aqui surge a pergunta, por que é importante a Torá relatar isso? Por que Deus tem que falar na sua Torá que ele parou no último momento, até dar margem de erro, que a gente pensa que ele trabalhou no sétimo? Vaichal Elohim bayom hashvi'i. Ele parou no sétimo. Ele parou no sexto.
Mas Deus aqui está ensinando ao universo o valor real do tempo. Real do tempo. Deus está nos dando uma aula da administração do tempo. Tem ainda 15 minutos sobrando? Não fica sem fazer nada. Ociosidade é nocivo, é perigoso. Deus está nos dizendo, cuida-se. Se tem tempo livre, seja produtivo. Seja proativo, faça alguma coisa com seu tempo. Não Beatlesman. Você é um ser humano, você tem energia, você tem capacidade. Produz, faça algo. Olha eu, o Criador, até o último momento, até a entrada quase do Shabbat, Deus foi criando, produzindo.
Está nos ensinando algo fantástico.
Não somente sobre a ociosidade. Claro, alguém ficar a noite inteira na frente de uma tela de internet, brincando, jogando, navegando, é tempo fútil, tempo perdido. Isto é terrível, não tem dúvida, todo mundo sabe isto. O próximo dia não vai acordar, não tem força, o dia não vai ser produtivo. Já vi como isto pode destruir uma vida de casal, quando um dos dois está viciado nisso. A gente sabe isso. Um jovem ficar uma semana inteira olhando televisão e filmes na cama, super não produtivo. Mas não é apenas esta lição. A lição que Deus está nos dizendo é o seguinte: mesmo num dia no qual você foi super produtivo e fez muita coisa boa, acordou de manhã, foi para a sinagoga, depois trabalhou honestamente e ganhou e ajudou muitas pessoas e produziu e fez e não sei o quê, quando você chega em casa e ainda tem 10 minutos livres, não é para maledicência, não é para mais uma fofoca, para fazer algo produtivo. Sobrou pouco tempo, também aproveita. Deus já tinha feito 6 dias de criação e não faltou. Na sexta-feira criou o ser humano, os mamíferos e muita coisa. Sobrou 10 minutos, aproveitou. Então o judaísmo nos ensina aqui quanto que é importante aproveitar do tempo, ser bem usado, a duração do tempo, como que ele foi aproveitado.
O judaísmo nos ensina também as risut, a agilidade, a rapidez. Não faça amanhã o que você pode fazer hoje. Não perca tempo. Isto é muito importante. O tempo, de acordo com os nossos sábios, é um ditador. Sabe por que é um ditador? Porque ele nos dita o que fazer. O tempo para começar é uma estrada de uma via. Só vai para frente, não volta jamais para trás. E nesta estrada tem um stop sign dizendo não pode parar, nenhum momento, nem estacionar, nem parar. Você tem que ir para frente todo o tempo.
Não dá para. É de uma forma absolutamente sem compaixão. Este tempo está mandando suas regras para nós. Não dá para pará-lo para um segundo. Não dá para estacionar. Não dá para ir para trás. O tempo nos arranca do passado e nos coloca na frente de um muro que é o futuro desconhecido. A gente não sabe nada a respeito. Como que um homem pode se sentir livre? O homem hoje em dia pode dominar tecnologias, descobertas, ciência, medicina, muitas coisas. Mas se a gente quer ser realmente livres, nós temos que saber dominar e conquistar o tempo. É muito importante. Porque se o tempo vai para frente e nos deixa para trás, e ainda dá risada de todas as nossas predições, porque não é bem como a gente pensa, somos muito, muito fracos. Se o tempo que sobrou para nós é apenas aquela fatia pequena do presente, porque todo o passado já foi, o futuro não aconteceu ainda. Então, vamos falar só por isto, somos muito pobres. Só como fazemos? Qual é a resposta a esta tirania do tempo que manda tanto na gente e a gente não pode fazer nada? A resposta é uma resposta dupla, presta bem atenção. Um é memória. Quando memorizamos o passado, quando a gente traz um pouco o passado na nossa vida, você mostra que você domina o passado. Ele não foi embora totalmente. Quando você, na noite do Seder, senta e fala Zecher Letziat Mitzrayim, e come matzá, aquele pão ázimo, e o marro para se lembrar a amargura, e água salgada para se lembrar as lágrimas, você está trazendo deste passado distante na tua frente, no presente. Quando nós mostramos nossa fé na época messiânica e acreditamos que virá uma época melhor, quando nós mostramos que queremos já um pouco se comportar como na época messiânica, de uma forma melhor, sem criticar, sem competição, sem inveja, sem ódio, estamos pegando um pouco do futuro na vida atual. Isto se chama dominar o tempo. Isto se chama conquistar o tempo. A memória, esquecer do passado e colocar o futuro em perigo. Em outras palavras, Deus nos deu aqui uma coisa extraordinária. E mais uma vez eu estou mostrando aqui a festa de Pesach apenas como exemplo. Os primeiros dias de Pesach é para recordar a saída do Egito. Os últimos dos dias de Pesach é para recordar e lembrar da saída gloriosa deste exílio, da época messiânica. Isto é judaísmo. Quando você é capaz de conviver com o teu passado, você não esqueceu dele, você sabe quem são os teus antepassados, você sabe quem é o teu avô, de onde que ele vem, se ele faleceu na Inquisição, no Holocausto, não faz diferença. Mas você coloca isso na atualidade, você domina o tempo. Ele não foi embora, ele está lá. Se você acredita numa época melhor, se você fala lendo le Shaber, que Bayom Ahui Hashem Echad Shmo Echad, você fala a tua fé, você pegou um pouco do futuro, colocou na tua frente. E isto é muito importante. Esta forma de um pouquinho parar o tempo de correr, usá-lo da forma correta. Se nós fazemos tudo isto, nós estamos preservando o tempo. Então, com esses dois ativos, preservados, protegidos, reputação e tempo, Deus abençoa para a gente ter sucesso em todos os nossos feitos. E somos capazes, não há dúvida. Meus amigos, todo este ciclo que nós tivemos sobre negócios e finanças à luz dos ensinamentos judaicos iniciou-se, na verdade, com uma crise grave teve o ano passado. Que, graças a Deus, o mundo está saindo. Estamos caminhando para mais luz no final deste túnel. É importante saber, não vem crise à toa. As crises vêm para a gente crescer. Eu fiz questão aqui de trazer algumas palavras de Einstein. Einstein, que é considerado um gênio, um cientista. Não é um homem que conhecia o Talmud, mas é um homem de grande fé.
É interessante que ele fala palavras que são bem judaicas. Presta bem atenção o que ele fala. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Que palavras judaicas! Isto vai de par com tudo o que falamos. Não há dificuldade, existem oportunidades. E tem oportunidades de crescimento, não há dúvida. Deus nos dá esta força, estas possibilidades. Temos que continuar solidários, apesar da crise. Não pensar que a solidariedade existe apenas em momentos fáceis, não. Quando o faraó do Egito teve o seu sonho sobre as 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Estão se lembrando disso? Aqueles 7 anos de fartura. Interessante, o texto bíblico diz o seguinte. Vihinei sheva parot. E ele estava vendo 7 vacas. E a foto maré, bonitas, gordas. Vatir ena ba'achu. Elas estavam pastando em irmandade. No pasto, mas juntas. Quando fala das 7 vacas magras, não está escrito juntas. Quando fala das 7 espigas gordas bonitas, está escrito Olim Bekane Echad. Elas estão juntas. Quando fala das espigas magras, não fala juntas. Isto é um erro. Temos que estar juntos sempre. A solidariedade judaica já superou muitas crises. E sem dúvida, com a fé, com a perseverança, a gente sabendo que temos muito trabalho, precisa de árduo labor, soluções fáceis, como diz Einstein, não serve. Mas com labor e com fé, sabendo que os nossos sábios dizem, Hayom Katsar, o dia é curto, Vamelacha Merubah, mas tem muito trabalho, e de vez em quando somos um pouco preguiçosos, mas o dono, que é o proprietário de tudo, Deus está esperando resultados, então conseguiremos. Muito obrigado pela vossa paciência e boa noite.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.